Capítulo 9. Depois que a Universal comprou a Polygram, a nova entidade combinada dominou o mercado musical, superando a Warner. Nos 12 meses que se seguiram à fusão, o Universal Music Group obteve um lucro de mais de 6 bilhões de dólares, a maior parte proveniente da venda de CDs. A fusão proporcionou uma presença internacional. Os principais mercados eram a América do Norte e a Europa. A China tinha um enorme potencial, assim como a Rússia, a Índia e o Brasil. No entanto, embora os representantes desses países tivessem se comprometido a respeitar as leis que regulam os direitos autorais nos Estados Unidos, elas não eram aplicadas. Como observou corretamente Alan Greenspan, a venda de propriedades intelectuais requeria um combate aos produtos não autorizados com o mesmo vigor com o que se criavam bens legítimos. Onde não havia vontade política para isso, também não podia existir um mercado legítimo. Ainda assim, o quadro geral era fantástico. A Universal era a maior companhia da indústria fonográfica do mundo, controlando um quarto do mercado global. Morris, no topo, tinha um orçamento de US$ 1 bilhão para assinar com artistas e investir no seu desenvolvimento, e mais de 10 mil funcionários sob seu comando. Também herdou um conjunto desordenado de 2 dúzias de selos separados que as sucessivas ondas de fusões haviam rendido ao longo dos anos. No momento em que o contrato com a Polygram foi assinado, ele começou a reorganizar a cadeia de comando. A organização corporativa era vista por todos que trabalhavam para ele como uma de suas principais qualidades. Ele sabia como motivar as pessoas e como tirar o máximo delas. Para isso, usava técnicas empresariais, como a extensão das metas de lucros e contratos incentivados, e também sabia como formar e manter uma equipe administrativa de sucesso. Entretanto, Morris usava outro método, que seu amigo Jimmy Iovine via como um fator de motivação essencial para o sucesso, tanto dos artistas quanto dos empresários: o medo. Iovine havia trabalhado com alguns dos músicos mais talentosos de sua época e percebera que até músicos bem estabelecidos costumavam criar seus melhores trabalhos enquanto sofriam o pior da insegurança artística. Isso era ainda mais verdadeiro com os rappers, cuja aparência de destemor e machismo frequentemente só servia para mascarar vulnerabilidades profundas e até mesmo uma grande timidez. Essas inseguranças sentidas pelos artistas no estúdio eram refletidas pelas inseguranças que os cabeças dos selos sentiam nas salas de reuniões. Os executivos passavam a vida perturbados pela desconfiança, esquivando-se dos avanços de rivais oportunistas que queriam roubar seus artistas mais importantes. Morris encorajava esse medo. Ele usava uma abordagem darwiniana nos negócios e queria que as pessoas que trabalhavam para ele competissem entre si. Embora os selos sob a égide da Universal não tivessem permissão para entrar abertamente em leilões por artistas, ocorriam acordos conspiratórios e dentro da organização reinava a sensação de que ninguém estava seguro, nem mesmo queridinhos como Iovine. Com a aquisição da Polygram, viera também uma participação na Def Jam Recordings. Selo pioneiro do rap, parecia à beira da morte anos antes, mas havia sido recuperado sob a liderança de Lior Cohen, um lobo implacável e frio quando o assunto era negociar um acordo, fazendo até Doug e Jimmy parecerem civilizados. Cohen e Iovine logo travaram batalhas de lados opostos do país, roubando artistas um do outro em acordos fechados nos bastidores. Iovine pegou o Cisco, Cohen pegou o Limp Bizkit. As vendas eram mais importantes do que a durabilidade artística. A rivalidade entre a Def Jam e a Interscope parecia real. Era real. Contudo, os espólios da vitória iam todos para o mesmo lugar e quando se olhava da arena para o camarote, via-se Morris aplaudindo. A participação na Def Jam trouxe outra pessoa. Seu nome verdadeiro era Shaw Corey Carter, mas ele era conhecido pelo nome artístico, Jay-Z. Mesmo antes da fusão, Carter foi o artista mais importante do selo, porém os investimentos em marketing da Universal ajudaram a transformá-lo em um superastro internacional. No início do ano 2000, havia conseguido um enorme sucesso com a fusão em Big Pimpin, uma summer jam incrível que Carter desenvolveu com o produtor Timbaland e a dupla de rap do Texas, UGK. A música representava, ao mesmo tempo, o melhor e o pior do que o gênero tinha a oferecer. A produção foi soberba, mas o gancho da música havia sido tirado da trilha sonora de um filme de autoria do compositor egípcio Balig Amdi, cuja família, anos mais tarde, alegaria que o uso da amostra nunca havia sido liberado. O fluxo musical era incrível, mas a letra celebrava de forma clara a submissão de mulheres à escravidão sexual. A música era viciante sim, mas extremamente misógina, e anos depois o próprio Carter, mais humano e gentil, a repudiaria. Mais uma vez, Doug Morris entendia como ninguém que eram essas mesmas transgressões que tornavam Big Pimpin irresistível. Morris gostava muito de Carter. Ele era arrogante e tinha presença de palco, além de cantar tão rápido que fazia outros rappers parecerem lentos. Como Morris, Carter tinha um ouvido para sucessos, mas também uma boa cabeça para os negócios, fruto da sua participação no tráfico de narcóticos no passado. Ele era o CEO do próprio selo e passava tanto tempo desenvolvendo e promovendo outros artistas quanto passava fazendo o mesmo para si. Carter não via a si mesmo apenas como um rapper, mas sim como o chefe de um império empresarial diversificado. E como Alan Grispan, entendia a importância de acabar com a atividade dos piratas. No fim de 1999, quando suspeitou que um produtor musical rival estava vazando seu novo álbum um mês antes de chegar às lojas, Carter o confrontou na pista de dança de uma boate e o esfaqueou. Def Jam em Nova York, Interscope em Los Angeles, Cash Money em Nova Orleans. O monopólio sobre o mercado do rap estava rendendo dividendos para Morris, e os primeiros 12 meses seguintes à fusão foram fantásticos para Universal, ultrapassando até as previsões mais otimistas que o prospecto do acordo tinha dado aos acionistas. A redução geral do número de funcionários e a consolidação das redes de fornecimento das companhias haviam gerado economias que superavam as projeções, e o poder de negociação da nova entidade combinada alavancou o preço médio no varejo de um álbum para mais de 14 dólares por disco. O aumento de preços teve a ajuda de um conluio. Como a Federal Trade Commission mais tarde revelaria, por quase 6 anos, as 6 grandes, depois da fusão da PolyGram, 5 grandes, haviam trabalhado juntas para convencer grandes redes como a Musicland e a Tower Records a não venderem CDs com descontos em troca de acesso a fundos de investimentos para propaganda. Acordos desse tipo violavam a lei federal antitrust e, como as 5 grandes juntas controlavam quase 90% do mercado americano de CDs, o impacto sobre os consumidores foi considerável. O custo estimado de 1995 a 2000 foi de $500 milhões, $2 do bolso de cada americano. Tudo estava dando certo para Morris. A presença no mercado internacional, a rede de distribuição ágil, o hall de talentos, a conspiração contra o público, os lucros resultantes eram imensos. Em 1999, administrando a maior companhia de música do mundo durante o melhor ano que a indústria já vira, Morris não era apenas o executivo mais poderoso do meio fonográfico mundial, era o mais poderoso de toda a história da indústria fonográfica. Mas essa posição de excelência durou pouco. Em junho de 1999, um rapaz de 18 anos, Shaw Fanning, que havia largado a Universidade Northeastern, lançou um software que havia desenvolvido chamado Napster. Na adolescência, Fanning havia se apaixonado por computadores e participava do submundo do IRC. Mas algo sempre o incomodara no ecossistema do hashtag MP3. Não havia uma forma fácil de encontrar os arquivos. Agora, do seu dormitório, encontrara uma solução engenhosa, um serviço de compartilhamento de arquivos peer-to-peer, que conectava os usuários a um servidor centralizado onde podiam trocar arquivos MP3 entre si. A pirataria musical, antes limitada a uma pequena esfera de universitários com um bom conhecimento técnico, agora estava disponível para qualquer pessoa. Quase da noite para o dia, o Napster tornou-se um dos aplicativos mais populares, e com isso veio um tsunami de violações de direitos autorais. O Napster era um monopólio natural, cujo acervo e velocidade só aumentavam à medida que mais pessoas se juntavam a ele. No início de 2000 havia quase 20 milhões de usuários, e no meio do ano, mais de 14 mil músicas eram baixadas a cada minuto. Toda música já produzida em qualquer lugar podia ser encontrada em segundos. As velocidades de download aumentavam rapidamente, mesmo em conexões domésticas, e as músicas com frequência chegavam em menos tempo do que sua própria duração. Em essência, era praticamente um streaming. O Napster não era só um serviço de compartilhamento de arquivos, era a jukebox digital infinita. E era gratuito. A RIAA havia rastreado o Napster praticamente desde seu início, mas levou meses para que os selos mais importantes pudessem compreender a gravidade do problema. Coube a Hillary Rosen, CEO da RIAA, explicar. Rosen havia passado a maior parte da carreira trabalhando para a associação, e talvez mais do que qualquer outra pessoa na indústria, entendia os perigos e a promessa da tecnologia digital. Em 24 de fevereiro de 2000, um dia depois da cerimônia do Grammy, ela conversou com um grupo de integrantes poderosos da indústria fonográfica na sala de reuniões do hotel Four Seasons, em Beverly Hills. A cena mais tarde foi contada pelo repórter especializado em tecnologia Joseph Mann em seu livro All the Rave, o relato definitivo da ascensão e queda do Napster. Funcionários baixaram o software e se registraram sob os olhares de duas dúzias de chefes de selos. Em seguida, Rosen pediu aos executivos que começassem a citar nomes de músicas. Não só grandes sucessos, mas faixas escondidas no meio dos álbuns, novos ou obscuros. Os homens do meio fonográfico citaram mais de 20 músicas. Todas foram encontradas pelos funcionários e com rapidez. Logo, ninguém precisava de mais nada para ser convencido de que a ameaça era séria. Enquanto o grupo ficava cada vez menos à vontade, um executivo da Sony tentou diminuir a tensão. "Vocês têm certeza de que processá-los é o bastante?", perguntou. A cereja do bolo veio quando alguém sugeriu buscar uma música do NSYNC chamada Bye Bye Bye. Fazia só 3 dias que ela estava no rádio e o CD ainda não havia sido lançado. E lá estava ela. Rosen tornou-se a face pública do ultraje da indústria fonográfica. Isso a tornou uma figura impopular. Os fóruns e salas de bate-papo estavam cheios de descrições pouco lisonjeiras de sua personalidade e aparência, e ela recebeu inúmeras ameaças de morte. A ironia era que, na realidade, ela era a pessoa mais inofensiva da indústria. Enquanto em público denunciava o serviço, nos bastidores ela incentivava o Napster e os selos musicais a fazerem um acordo. Essa abordagem conciliatória era compartilhada por vários líderes dos selos musicais. Júnior estava interessado e procurou o Napster em várias ocasiões para negociar uma participação no empreendimento. O mesmo fez seu concorrente, Thomas Middelhoff, o presidente alemão da Bertelsmann AG, que levou a melhor nas negociações. No fim de 2000, Middelhoff anunciou uma joint venture entre a empresa e o Napster para o desenvolvimento de canais pagos legalizados de compartilhamento peer-to-peer. Mas o Napster não era um investimento tão atrativo quanto parecia. Fanning, conciliador e diferente por natureza, não tinha experiência com negócios. Em vez disso, cercou-se de pessoas que julgava talentosas, o que na maioria das vezes significava contratar amigos e familiares. Uma de suas primeiras contratações foi Sean Parker, que Fanning conhecia de um canal de compartilhamento de MP3. Com 19 anos, Parker era loquaz e bonito, e logo se tornou a face pública do Napster. Um acordo semelhante com o Facebook, mais tarde, o tornaria uma das pessoas mais ricas do mundo. Mas a primeira contratação importante não foi Parker, e sim o tio de Shaw Fanning, John. Shaw estava preso a John Fanning, quando parte do que sabia sobre programação provinha das visitas à antiga empresa do tio, a Chess.net. Como CEO da companhia, John parecera o modelo de um bem-sucedido empreendedor da web e era generoso com o sobrinho. Passara anos dando dinheiro a Shaw sempre que ele tirava boas notas, e quando Shaw ainda estava no ensino médio, havia comprado uma BMW púrpura para ele. Mas John pagava tudo com crédito. Ele tinha o hábito de não pagar as dívidas, o que tornava sua vida muito divertida. Somente em 1999, ele perdeu um julgamento por uma dívida de $17 mil com o banco, outro por uma de $26 mil com uma agência de crédito, e seu antigo advogado registrou uma queixa contra ele, afirmando que este lhe devia $94 mil em custas legais não pagas. No mesmo ano, sua esposa perdeu o julgamento por uma dívida de $13 mil no cartão de crédito e também estava sendo processada pela administração do seu condomínio, pela inadimplência das taxas. Apesar das aparências, os negócios de John não iam bem. Sua companhia anterior, a Cambridge Automation, havia sido dissolvida e a Chess.net estava indo à falência, com funcionários queixando-se de não estarem sendo pagos. O pior de tudo era a acusação que John Fanning enfrentava por agressão ao zelador do seu prédio. A queixa foi retirada em 2002, depois que Fanning cumpriu 6 meses em liberdade condicional antes do julgamento. Pouco depois da fundação do Napster, contudo, Fanning fechou o acordo da sua vida. Em maio, pouco antes do lançamento do software para o público, John, de 35 anos, havia convencido Shaw, de 18, a assinar um documento concedendo-lhe 70% das ações do Napster em troca dos seus serviços como presidente e CEO. John logo deixara a posição de CEO, mas continuou sendo presidente da companhia e, com a maior participação acionária, também detinha o controle legal sobre ela. Ele dava pouca atenção aos negócios de rotina. Quando Shaw e Sun estabeleceram a sede no Vale do Silício, John permaneceu do outro lado do país em Hull, Massachusetts, usando o salário que recebia e o dinheiro obtido das vendas particulares de ações do Napster para restaurar uma mansão condenada que havia comprado anos antes. À medida que ficava claro que o Napster não sobreviveria sem o apoio da indústria, executivos da companhia imploraram a ele que fizessem um acordo com as grandes gravadoras. A resposta de John foi: foda-se a indústria fonográfica. Morris assistia a saga de longe. Ele não compartilhava o entusiasmo de Bronfman e Middlehoff pelo Napster. Não havia comparecido à reunião após o Grammy e não tinha nenhum interesse pessoal em se envolver no negócio sem lucros de Fanning. Antes do Napster, quando se lembrava da sua existência, ele considerava o MP3 não mais do que um aborrecimento. Morris era um homem da indústria fonográfica e não um tecnólogo, e por um bom tempo, teimosamente, recusou-se a reconhecer que a tecnologia poderia ter um impacto sobre seu negócio. Seu trabalho era produzir sucessos, e quando pensava no MP3, não sabia como a tecnologia poderia ajudá-lo a fazer isso. Mas o Napster tirou o compartilhamento de músicas do submundo e o inseriu na vida de todos, o que para Morris não passava de um caso claro de roubo em uma escala sem precedentes. A base de usuários do Napster era o equivalente a um bando de criminosos, e por consequência, a própria companhia também, pois buscava lucrar com a troca ilegal de material protegido por direitos autorais que pertenciam ao Universal Music Group. Ele já havia passado por isso com a troca de fitas cassete, e enfim tomou consciência da ameaça que a nova tecnologia representava contra a existência do modelo de negócio do CD de 14 dólares. A ideia mais óbvia era criar uma alternativa legal paga. Bronfman estava confiante no futuro da tecnologia digital e começou a investir capital da Seagram em uma grande variedade de ideias. O relatório anual do ano 2000 da companhia parecia o texto com a missão de uma firma de capital de risco. Nossos investimentos abrangem infraestrutura interna, que inclui hardware e software que permitirão a venda de música pela internet, a exemplo do BlueMatter.com e do Jim and Doug's Farm Club, além de investimentos na Get Music, na Artist Direct, na Intertrust Technologies, na Replay TV, na eRitmo.com, entre outras. Era uma lista de fracassos. Em 5 anos, a maioria dessas empresas não existiria mais, e as poucas sobreviventes não teriam nenhum impacto significativo. Morris, Bronfman e um sem número de outros executivos de toda a indústria do entretenimento e de outras indústrias haviam sido vítimas da febre da internet. Saul Rosen viu o rumo que a indústria fonográfica estava tomando. Em várias conversas, Morris insistia com teimosia que seus investimentos em tecnologia tornariam o Napster obsoleto. Rosen tentou dissuadi-lo dessa ideia, a princípio com paciência, mas depois com uma exasperação cada vez maior. Ela sabia que Morris estava operando em um mundo que não entendia e achava que ele não estava ouvindo a voz da razão. Assim como na música, a tecnologia dependia do talento, e Morris, supervisionando uma panóplia confusa de investimentos que se sobrepunham e competiam entre si de um escritório do lado errado do país, não tinha esse talento. O pior exemplo disso era seu entusiasmo em relação a Pressplay, uma loja de música online em cujo desenvolvimento Morris desperdiçaria dezenas de milhões de dólares. O investimento era uma parceria entre a Universal e a Sony, e a cooperação entre as duas velhas rivais deixou Morris confiante, apesar da complicada estrutura de licenciamento e da seleção limitada da loja. Em várias ocasiões, disse a Rosen que parasse de falar com o Napster, de negociar com os Fanning e de se preocupar tanto, porque ele tinha algo que faria tudo isso desaparecer. Anos mais tarde, a Pressplay seria presença garantida no topo das listas da série Maiores Fracassos da Tecnologia de Todos os Tempos. Rosen estava numa posição difícil. Ela entendia o futuro da indústria melhor do que qualquer CEO, exceto talvez por Middlehoff. Todavia, esses homens eram seus chefes, e embora em reuniões ela os contrariasse e insistisse em um acordo com os Fanning, em público era forçada a agir como a mulher da indústria fonográfica responsável pelo serviço sujo. O primeiro passo era envolver a lei. Rosen e sua equipe, anti-pirataria, tinham conversas regulares com o Departamento de Justiça americano, tentando convencê-los a ir atrás de negócios mais ousados como o MP3.com e o Napster. Isso era difícil. A indústria fonográfica não era bem vista no Capitólio. Os executivos musicais haviam enfrentado Tipper Gore e Bill Bennett e vencido batalhas decisivas. Contudo, essas vitórias haviam deixado os congressistas e suas esposas com a imagem de repressores sem senso de humor. Mesmo entre os liberais, a atitude no Capitólio não era nada favorável às gravadoras. Outros setores da indústria do entretenimento exerciam muito mais influência. A indústria cinematográfica, em particular, era bem representada. Isso se devia, em grande parte, ao trabalho do equivalente de Rosen nessa indústria, Jack Valenti, presidente de longa data da Motion Picture Association of America. Valenti era uma lenda no Capitólio, pelo menos em parte, porque havia atendido às exigências dos guardiões da cultura e estabelecido um sistema de classificação autorregulado para os filmes. O sistema de Valenti tinha muitas falhas. Às vezes, era impossível compreendê-lo. Mas serviu para preservar as boas relações entre a indústria e o Capitólio. Para Hollywood, pelo menos, o sacrifício da integridade artística valia a pena. Quanto à indústria fonográfica, ninguém jamais poderá dizer que ela cedeu. Os sistemas de classificação tinham um impacto inegável sobre a cultura, determinando que tipo de produto podia ser feito, a que custo e o que poderia conter. Executivos como Morris desprezavam a ideia de um conselho secreto de idiotas sem nenhum senso de humor, decidindo qual seria a idade ideal para alguém ouvir Beatles pela primeira vez. Ou mesmo Two Live Crew. Morris havia defendido pessoalmente os direitos à liberdade de expressão garantidos pela Primeira Emenda aos seus artistas com entusiasmo, às vezes tendo que arcar com consequências pessoais por causa disso. Talvez fosse difícil separar suas convicções pessoais dos seus incentivos financeiros, mas isso só servia para tornar sua posição mais sincera. No entanto, essa lealdade aos princípios o faria sofrer. O Congresso fracassara em sua tentativa de proteger os adolescentes das imoralidades na indústria fonográfica. Agora não estava nada inclinado a protegê-la do compartilhamento de arquivos pelos adolescentes. Os representantes eleitos costumavam ser sinceros em relação às suas motivações nesse caso. Em diversas discussões com assistentes de Morris, eles deixaram claro que seu eleitorado apoiava em peso o compartilhamento de arquivos e que a maioria se opunha à aplicação agressiva da Lei de Proteção dos Direitos Autorais. Como as leis dominicais contra a sodomia, as garantias da proteção à propriedade intelectual corriam o risco de se tornarem obsoletas, garantidas no papel, mas não aplicadas. Embora não fosse um lobista, Harvey Geller, o principal advogado da Universal, ocasionalmente se encontrava com membros do Congresso e insistia para que reforçassem a aplicação da lei contra quem compartilhava arquivos. Inúmeras vezes ele foi informado de que tomar uma atitude contra o compartilhamento de arquivos possivelmente custaria votos. Os políticos querem agradar seu eleitorado, diria Geller mais tarde ao descrever esses encontros. E havia mais eleitorado roubando músicas do que as vendendo. Outras indústrias não enfrentavam o mesmo problema. A indústria cinematográfica fixava o alerta antipirataria do FBI em toda a fita VHS que vendia, mas eles tinham Valenti. A indústria editorial a cada ano produzia quase tanto conteúdo explícito quanto os músicos, mas também ofereciam pomposos adiantamentos por livros de políticos que estavam perto de se aposentar. Os desenvolvedores de software haviam colhido os frutos de inúmeras campanhas antipirataria do Departamento de Justiça, mas muitos, de forma secreta, colaboravam com a NSA, Agência de Segurança Nacional, da sigla em inglês. A indústria fonográfica estava sozinha, se recusando a cooperar desafiadoramente e agora se via abandonada pelo Estado. Se quisesse reforçar seus direitos sobre a propriedade intelectual, teria que fazer isso sem ajuda. Assim, Morris, e por conseguinte o resto da indústria, traçou um plano para o MP3. Eles recorreriam a ações judiciais que acabariam com a existência do MP3. Seria uma estratégia em duas etapas. O primeiro round era RIAA versus Diamond Multimedia Systems. Usando seu sindicato como desculpa, as grandes gravadoras processaram os próprios fabricantes do MP3 Player. O objetivo do processo era obter um mandado de injunção da corte proibindo a venda do dispositivo de áudio portátil da Diamond, Rio e todos os seus similares, matando o mercado nascente de MP3 players ainda no berço. O segundo processo, IEM Records versus Napster, foi registrado por 18 gravadoras, incluindo a Universal. O processo alegava que o Napster era legalmente responsável pela violação dos direitos autorais promovida pela sua rede peer-to-peer e que a companhia deveria arcar com os danos causados. Os dois processos passaram por várias cortes civis e várias apelações. O Napster teve seu auge com 60 milhões de usuários, enquanto o Player Rio apresentava várias falhas de design e vendeu muito pouco. Os processos tiveram um efeito assustador no setor de P&D da indústria, com a possibilidade de responsabilização pela violação de direitos autorais de seus usuários. Nenhuma companhia de software legítima venderia aplicativos de compartilhamento peer-to-peer de arquivos e diante da possibilidade de um mandado de injunção emitido pela corte para que fossem retirados das prateleiras. Nenhuma fábrica legítima de dispositivos eletrônicos produziria MP3 players. O aspecto mais chocante dessa seca localizada de investimentos foi que ela ocorreu em meio à febre do ponto com. O mundo enlouqueceu e as leis comuns de alocação de capital não se aplicavam mais. Em janeiro de 2000, os antigos chefes de Morris na Time Warner anunciaram uma transição chocante. Venderiam a companhia, toda a companhia, para a America Online, a empresa cujo modelo de negócio era soterrar o mundo inteiro com CDs não solicitados via correspondência publicitária. Em troca de 164 bilhões de dólares de ações hiperinflacionadas da AOL, a Time Warner venderia tudo, as revistas, as estações de TV a cabo, as gravadoras, tudo, para uma provedora de serviços recém-fundada, cujas ações eram vendidas a um preço 200 vezes maior do que sua receita, o que qualquer observador sem nenhum conhecimento sobre tecnologia como Morris podia ver que não passava de um castelo de areia. Foi a transação mais estúpida da história do capitalismo organizado. Mas Bronfman viu o acordo como algo a ser reproduzido. Depois de passar os 6 anos anteriores comprando, ele achava que aquele era o momento de vender. Em junho de 2000, ele anunciou a dissolução da Seagram, o que significou o fim do império de bebidas alcoólicas de 80 anos da família Bronfman. O que restou dos negócios com álcool e bebidas, em sua maioria, acabaria sendo dividido entre a Diageo e a Coca-Cola. A Universal seria vendida para a Vivendi, um conglomerado de mídia francês. A Vivendi e a Seagram eram praticamente iguais. A companhia era administrada por um megalomaníaco excêntrico chamado Jean-Marie Messier, que, como Bronfman, fora seduzido pelo fascínio das celebridades e transformar uma tediosa companhia de abastecimento de água em um conglomerado dedicado à tecnologia e ao entretenimento. Esses gênios dos negócios tão parecidos deveriam, em tese, dividir a supervisão dos ativos provenientes do entretenimento da Universal. Na prática, porém, Júnior tornou-se vice-presidente executivo, uma posição tão importante quanto soava. Morris, por sua vez, era um jogador indispensável no time e manteve o controle. A fusão lhe deu a chance de renegociar os termos do seu contrato em meio à bolha da internet, negociando com um francês pródigo que fazia até mesmo Bronfman parecer sovina. O contrato resultante, vamos chamá-lo de O Contrato, entrou em vigor em 2001. E durante a década seguinte, Morris foi o homem mais bem pago no meio musical. Como ocorrera a Júnior, os executivos da Vivendi não entendiam muito bem o que estavam comprando. Haviam adquirido companhias telefônicas, empreendimentos tecnológicos, direitos sobre meios de comunicação e editoras, financiando essas compras com empréstimos vultosos. Como acontece com frequência com acordos desse tipo, os consultores de investimentos que vendiam as ações asseguravam ao público que eram investimentos sólidos. Contudo, o pagamento da dívida requeria garantias de uma entrada contínua de capital. E depois que os contratos foram assinados, a Vivendi começou a pressionar Morris por estimativas de receitas futuras. Morris, entretanto, se recusava a fornecê-las. Explicou aos novos chefes que suas vendas dependiam dos caprichos inconstantes da cultura, que eram impossíveis de prever ou controlar. Se por um lado pecou pelo excesso de confiança em seus investimentos em tecnologia, por outro, uma vida inteira na cola do responsável pelos pedidos dos clientes o ensinou que não poderia dar nada como certo. A ideia de que grandes executivos ditavam as preferências estéticas das massas era absurda, e a carreira inteira de Morris baseara-se na crença do oposto. Do Music Explosion em diante, ele nunca desviou a atenção do que as pessoas queriam e fazia de tudo para dar isso a elas, mesmo quando era necessário passar por cima do seu próprio julgamento crítico. Morris era agnóstico em relação aos próprios gostos e até mesmo às suas capacidades. Como um homem de 63 anos no escritório corporativo de Manhattan poderia saber o que os jovens queriam? Ele tinha um excelente histórico de descobertas de novos talentos, mas não podia prever o futuro. O número de caixas de suco de laranja vendido em um ano era um excelente indicador do número que seria vendido no ano seguinte. O mesmo não podia ser dito do número de vendas de álbuns do Limp Bizkit. A cada ano, Morris precisava reinventar toda a sua linha de produtos. Na maioria das vezes, isso gerava fracassos, e o resultado era que um CD costumava ter um prazo de validade mais curto do que um iogurte. A cada ano, Morris ordenava que milhões de CDs fossem jogados em aterros sanitários. Apesar de já ter 40 anos de carreira na indústria fonográfica, ainda não era capaz de afirmar com certeza quais artistas fariam sucesso. E o ditado de Hollywood que dizia "ninguém sabe de nada" aplicava-se igualmente a quase todas as indústrias de entretenimento. todo ano, centenas de filmes eram exibidos em cinemas vazios, dúzias de programas de TV estreavam e eram cancelados depois de alguns episódios. Milhares de livros recém-impressos ficavam esquecidos nas prateleiras e depois precisavam ser destruídos. Talvez o ditado se aplicasse a todo o mundo corporativo, e aqueles que aceitavam esse desagradável estado de ignorância socrática eram os que tinham mais chances de sobreviver. Até certo ponto, Morris podia contar com o catálogo da Universal. O número de álbuns vendidos anualmente pelo Led Zeppelin era um bom indicador do número que a banda venderia no ano seguinte. Mas o catálogo da Universal só representava 30% da receita geral da companhia. E embora fosse inevitável que alguns dos sucessos pop descartáveis da época estivessem destinados a se tornar os clássicos atemporais do futuro, era impossível determinar quais músicas alcançariam esse status. Esse era um problema bem conhecido na América corporativa. Metas de desempenho muitas vezes dependiam de resultados de curto prazo. Não deveria ser assim. Em tese, as ações de capital público eram ativos de duração indefinida e os administradores deveriam investir em projetos que agregassem valor durável para os acionistas. Na prática, por outro lado, a consolidação corporativa na indústria implicava uma ênfase maior nos lucros de curto prazo. Morris estava a par do problema e fazia o máximo para manter a estabilidade do grupo de artistas de sucesso dos seus selos e dentro da corporação. Ele encorajava os presidentes dos selos a se concentrarem na rentabilidade de longo prazo e sempre tentava fazer acordos para a gravação de mais de um álbum com os artistas mais importantes da Universal. Ainda assim, a maior parte de seu bônus anual vinha de lixo pop descartável. Se isso significava rejeitar o Radiohead para assinar com o Hanson, que assim fosse, recebia incentivos financeiros para que produzisse hits instantâneos. E era isso que fazia. Mesmo com a pirataria digital saindo dos dormitórios universitários para conquistar o público como um todo, o ano 2000 foi um ano excepcional para a indústria. Os consumidores compraram mais música naquele ano do que nos anteriores ou posteriores, com cada americano gastando em média mais de $70 só em CDs. A Universal foi a companhia que mais lucrou, principalmente com a trilogia de rap Chronic 2001, de Dr. Dre, de Marshall Mathers LP de Eminem e volume 3, Life and Times of S. Carter de Jay-Z, The Next Episode, Stem e Big Pimpin'. Estavam entre os arquivos mais pirateados no Napster, mas isso parecia se traduzir diretamente no aumento das vendas dos álbuns. Alguns observadores da indústria começaram a se perguntar se a pirataria musical era mesmo uma ameaça para a indústria. Alguns chegaram até mesmo a considerar a possibilidade de que o fenômeno pudesse aumentar as vendas. A ideia era absurda. Se um produto podia ser obtido de graça e ser reproduzido em quantas cópias se desejassem sem perda de qualidade, por que alguém pagaria por um segundo exemplar de algo que já tinha de graça? A compulsão moral pela compensação do artista com certeza não seria o suficiente. Não obstante, a explosão do sucesso do Napster coincidiu com os dois melhores anos que a indústria fonográfica já viu, e até Morris, mais tarde, admitiria que, por algum tempo, o compartilhamento de arquivos MP3 piratas pelo Napster alimentou o boom do CD. Como explicar isso? É simples. Sem uma quantidade significativa de players de músicas portáteis, os MP3 ainda eram produtos inferiores. Não era possível levá-los para todos os lugares. Você não podia ouvi-los no carro, praticando exercícios, ou no avião. Não podia tocá-los em uma festa sem levar um computador de 4,5 kg com você. É claro que podia gravá-los em um CD. Aliás, centenas deles. Mas muitos CDs players não tocavam arquivos em MP3. E mesmo com os que tocavam, navegar por um menu com centenas de arquivos em um CD era um processo lento. Então assim, a pirataria de arquivos MP3 estimulou as vendas dos CDs. Por um período. Contudo, se você tivesse um bom MP3 player, as coisas seriam diferentes. Você poderia jogar seus CDs na lata de lixo e colocar tudo em um HD que caberia no seu bolso. Nunca mais teria que comprar outro CD na vida. Tudo dependia do resultado da ação RIAA versus Diamond. Depois de rodadas sucessivas de recursos, os processos chegaram ao fim. A decisão foi dividida, com uma vitória contra o Napster e uma derrota contra a Diamond. As redes peer-to-peer tornaram-se ilegais, mas os players de MP3 continuaram nas prateleiras. Os servidores do Napster saíram do ar em julho de 2001, e depois de uma corrida louca de 11 horas de downloads, o público tinha centenas de milhões de arquivos MP3 armazenados em seus computadores pessoais. E não seria fácil tirá-los de lá. O palco estava armado para uma grande rebelião que tornaria o CD obsoleto para sempre e desencadearia a transformação de uma tecnologia de nicho na maior empresa da Terra. A indústria fonográfica vencera o processo errado.